Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, violação aos direitos humanos no Brasil, com Alexandra Montgomery e Luciana Marim Ribas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas em 1948 e contém 30 artigos baseados no ativismo e na luta pelo respeito aos direitos humanos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Alexandra Montgomery é advogada, mestre em Direito Internacional pela American University e diretora de programas da Anistia Internacional do Brasil. Luciana Marim Ribas é doutora em Direitos Humanos e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, além de advogada e professora. Seja muito bem-vinda, Luciana.
Muito obrigada, já. Muito bom estar essa tarde aqui com você e com a Alexandra também.
Alexandra, seja muito bem-vinda ao nosso programa novamente.
Obrigada, Joel. Obrigada, Luciana. Bom estar com vocês.
Alexandra, como a Anistia Internacional analisa a violação dos direitos humanos no Brasil?
Joel, a gente tem feito um trabalho no Brasil desde sempre, né? A Anistia tem atuado aqui no Brasil desde a década de 70, desde quando se fundou, e reabriu o escritório em 2011. A gente tem visto, ano após ano, uma redução do fortalecimento dos direitos ou da possibilidade de que todos os segmentos da sociedade exerçam os seus direitos de uma maneira eficiente, plural e equitativa, né? Então, a gente tem dedicado, durante os últimos anos, nós fizemos um trabalho importante na pandemia de evidenciar quais eram os impactos das políticas tão ruins que estavam sendo adotadas na pandemia nas populações mais vulnerabilizadas ou naqueles marginalizados e que são historicamente discriminados. Os direitos humanos no Brasil avançam com muita dificuldade, né? As políticas públicas têm sido esvaziadas e quanto menos política pública, menos direito.
No Brasil, São Paulo, o que mais registrou violação dos direitos humanos no primeiro semestre de 2022? Aponta os dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foram mais de 46 mil denúncias neste período. Luciana, o que explica esse aumento?
Dados, eu acho que a gente pode lê-los das mais diversas formas, né? Penso aí que a gente pode ver esses dados como uma forma positiva, porque mais pessoas registraram as denúncias, e isso demonstra a coragem e a confiança de algumas pessoas em utilizarem esses mecanismos de denúncia. Mas, por outro lado, de fato, a gente vê um agravamento. Eu sou do time, eu sei que às vezes é difícil isso, mas eu sou do time dos otimistas. Eu acho que, historicamente, nós vivemos em ciclos, e nós vamos avançando aos poucos, né? Mas também não posso negar o momento histórico em que nós estamos vivenciando de um enfraquecimento das nossas instituições, do que a gente chama aí do Estado Democrático de Direito, né? Que é o Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, o Legislativo ou um Executivo corrompido. Mesmo assim, eu acredito que a gente tem que continuar pensando nesses mecanismos de controle social, controle das instituições, fortalecimento das instituições, idoneidade, para que cada vez mais as pessoas confiem nesses canais de denúncia, de encaminhamento, de casos de violação, para que institucionalmente a gente lide com os casos, né? Não fique na violência privada, porque às vezes é isso que as pessoas acabam acreditando, né? Quando você tem um descrédito num sistema imparcial de justiça, você pode cair numa ideia perigosa de tentar fazer justiças com as próprias mãos, né? E aí isso seria o total aniquilamento do que a gente chama de Estado de Direito e muito perigoso, né? Que é uma ideia que tem sido e tem surgido também, né? tentando aqui trazer um ar de otimismo a todos os ativistas de direitos humanos, militantes, grupos identitários, que normalmente são as pessoas que primeiro sofrem quando a gente tem o desmonte de políticas públicas no campo social. Acho que é importante a gente ter um ar também de vamos seguir em frente aí e acreditar nos sistemas, né?
O Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de assassinatos de ativistas do meio ambiente e defensores dos direitos humanos, segundo dados da Anistia Internacional. Que período histórico vive o Brasil, Alexandra, em relação aos direitos humanos?
É um período de retrocesso, né? Acho que isso é importante. E acho que é importante a gente sinalizar também que o Brasil sempre esteve. Os assassinatos de defensores e defensores de direitos humanos e do meio ambiente sempre foram marcantes no Brasil. Assim, o Brasil oscila sempre entre a segunda, terceira ou quarta posição no ranking de piores países para se defender direitos. E aí eu penso que é muito importante a gente compreender que até hoje o Estado brasileiro, desde sempre, falhou em conseguir construir uma política de proteção para defensores de direitos humanos. Em 2007, sai um decreto que prevê o início dos programas de proteção para defensores, porém, de lá para cá, nunca houve um arcabouço legislativo forte o suficiente para garantir uma proteção a esses defensores. Os programas nacional e estaduais de defesa dos defensores de direitos humanos ou de proteção desses defensores é super frágil. Em nenhum governo, nunca foi implementado igualmente em todos os estados, mas é isso. A gente precisa reconhecer que houve um retrocesso e uma diminuição no trabalho desse mecanismo, na capacidade desse programa. Defender direitos humanos no Brasil é muito difícil. Eu falo porque eu acompanhei e litiguei casos como de Margarida Maria Alves, né, como Gabriel Salles Pimenta, como casos da década de 80 que, de fato, nunca tiveram nem justiça. Essas pessoas eram defensores de direitos humanos, sempre foi exterminado no país. Eu acho que agora tem um outro componente de ataque para o trabalho dos defensores, consiste numa escada e uma escalada de tipos de violência contra esses defensores. Então, se começa com o descrédito, campanhas dizendo que eles, na verdade, são baderneiros, se trocou recentemente a Lei de Segurança Nacional, então uma criminalização do movimento social, e isso vai crescendo, e o diferencial que nós temos neste momento é um apoio e discursos de autoridades que promovem essas violências, ou que promovem esse tipo de leitura, o que torna o ambiente ainda mais inseguro para qualquer um que lute por direitos humanos. Essa é a grande diferença desse momento político que a gente vive, que os defensores eles estão mais sob ataque porque eles estão em lugares remotos. O que aconteceu com Bruno Pereira e com o jornalista Dom Phillips em junho é uma marca muito clara do quanto a inexistência de instituições capazes de coibir essa violência, elas atingem os defensores e os vão levar fatalmente à morte.
Luciana, por que há tanta resistência em relação aos direitos humanos no país?
Pergunta complexa. Acho que a Alexandra ela pontuou bem um histórico aí de desmonte e de diplomas legais também que acabaram enfraquecendo esse histórico de luta. Aí, usando até o termo de nego bispo, né? Nós não fomos descobertos, nós fomos invadidos aqui pelos europeus desde 1500, né? Nós estamos lutando pelos direitos humanos. Mas acho que estruturalmente o Brasil tem uma questão de educação, e não só a educação formal, mas a educação em direitos humanos, né? O termo direitos humanos, como bem apontou a Alexandra, né? Ele carrega um certo descrédito, muito por força de uma mídia sensacionalista, por meios de comunicação irresponsáveis que acabam relacionando o termo ou a luta pelos direitos humanos a pautas ou de esquerda ou colocando algumas ideologias, né, trazendo um descrédito para essas pessoas, criminalizando essas pessoas, né? E a educação como um todo, né, quase não se fala sobre o tema. As escolas elas têm uma formação muito focada para o mercado de trabalho ou para ingresso na universidade, né? Sem pensar na formação humana, integral, cidadã, a consciência de cidadania, de solidariedade, de coletividade, né? Que a gente tem não só no Brasil, mas vários e vários países do mundo, né? O que às vezes a gente tem é que alguns países estão um pouquinho mais avançados nesse debate do que outros, né? Mas acho que o que a gente vê até globalmente é uma ascensão global de resistência aos direitos humanos, né? Que eu vejo também que é um movimento cíclico, né? Porque o pouco que a gente avançou, o que a gente vive hoje, é uma resposta do que grupos identitários estavam conquistando nos últimos anos, né? Acho que é emblemático a gente pensar que agora a gente conseguiu eleger lideranças indígenas no nosso Congresso Nacional, assim como mulheres trans. Algo que era impensável, às vezes, na década de 90 ou 80, essas pessoas eram negligenciadas, também havia um certo descrédito, nem os termos corretos eram utilizados para se referenciar em relação a essas pessoas. Mas para essa conquista, a gente tem, ao mesmo tempo, uma forte resistência, né? Porque aqui a gente está lutando por espaço de poder. E no Brasil, acho que como a gente ainda não conseguiu nem avançar nesse espaço de cidadania e numa educação efetiva, para que todas as pessoas se sintam parte de estarem deliberando sobre o futuro da sociedade como coletivo, acho que ainda a gente tem aí muito a dialogar com, inclusive, quem pensa diferente da gente.
Alexandra, onde está a origem dessa resistência aos direitos humanos no país?
O Brasil é um país extremamente desigual. E é um país que tem um histórico de negação de direitos. Quando a gente constrói uma sociedade baseada no modelo escravagista, quando a gente tem uma sociedade em que permeia o racismo estrutural e que as pessoas que ficam de fora e têm os seus direitos negados são uma determinada raça, uma determinada classe, um determinado conjunto social, essas narrativas elas se constroem de uma forma bastante violenta. Eu queria dar dois exemplos. Um exemplo que eu queria falar é que há alguns anos o André Dahmer, que é aquele cartunista, fez uma parceria com a Anistia e ele lançou umas charges. E uma das charges que ele lançou em parceria com a gente era um quadro, né, com dois cachorrinhos. E um cachorrinho dizia para o outro assim: eu sou contra os direitos dos animais. Para dialogar com o quanto isso é perturbador. Outro elemento que eu quero trazer vocês para refletir tem a ver com a falsa ideia de que a população é contra direitos humanos. Porque a população não é contra direitos humanos. Porque quando a minha tia vai ao médico e está na fila do SUS, ela diz: é meu direito receber atendimento médico. Quando a minha mãe está no ônibus lotado, ela diz: mas é meu direito ter uma condução digna, um transporte digno. Sabe, quando milhares de pessoas morreram na pandemia, as pessoas conseguiam clamar por seu direito de sobreviver, o seu direito de à vida, o seu direito à saúde, né? Quando a gente vê muitos pais lutando para que as crianças deles tenham aula nas escolas, porque quando tem operação suspende as aulas, quando tem operação policial nas favelas, suspende as aulas e as mães vão para a porta dizer: é direito do meu filho estudar. Então a população entende a noção de direito. O que se desvirtua é a construção narrativa que posiciona o direito a quem não merece, e a quem não merece são sempre os que estão fora da lei. E é nessa dicotomia, ou nesse paradoxo que a população vive, porque entende o conceito de direito, mas a construção é tão amarrada num nível mais macro que desqualifica seu próprio entendimento. E aí reflete, especialmente sobre a população mais pobre, a pecha de que não tem inteligência, de que não conhece. Por isso que setores, muitos setores, inclusive da esquerda progressista, precisam aprender a conseguir construir bases de diálogo diferentes e bases de diálogo inclusivas e com comunicação não violenta. Porque quando a gente diz que o favelado, ou a pessoa que é mais pobre, ela é fascista porque ela vota em determinado candidato, a gente não está conseguindo dialogar de uma maneira não violenta e recuperar o valor do direito para aquele indivíduo.
A população ficou refém de uma forma de exercício de poder no país. Né?
Me parece.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, A Humanidade, Aloysio Machado. Escrita por Aloysio Machado nos anos 60, a música foi censurada na época. O samba fala, entre outros versos, sobre a classe interferir na garantia dos direitos humanos. É uma música antiga, mas que você curte. Você quer comentar sobre ela?
Eu gosto muito de vir aqui, porque vocês sempre me deixam escolher uma música e eu tenho a oportunidade de lançar umas pérolas. Essa música é maravilhosa e o Aloysio é um cara fantástico, tive o prazer de conhecê-lo. A música é linda e ela é muito atual, apesar de ter sido escrita na década de 60. Eu acho que o fato dessa música ter sido censurada também diz muito sobre o país em que a gente viveu. E eu acho que a gente precisa ter uma esperança de recuperar a humanidade, porque ela não pode mais ficar em choque. Eu achei que podia se enquadrar para os dias atuais, Joel.
A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais.
A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais.
Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra.
Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra.
Querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade.
A mentira superou a verdade.
Quem tem muito quer ter mais. Quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais. De guerra quero paz, quero trabalhar pra poder ter. É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar.
É tendo que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar.
A humanidade. Ninguém se entende mais.
A humanidade entrou em choque. Ninguém se entende mais.
Os homens na face da terra não querem paz, só pensam em guerra.
Os homens
querem alcançar o infinito, querem conseguir o que não está escrito. O mal suplantou a bondade, a mentira superou a verdade.
O mal suplantou a bondade.
Quem tem muito quer ter mais. Quem não tem resta sonhar. Quem não estudou é escravo de quem pôde estudar. Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais.
Os direitos humanos são iguais, mas existem as classes sociais.
Eu não sou de guerra, quero paz. Quero trabalhar pra poder ter. É tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar.
É tendo o que a gente pode dar. Eu quero ser livre e liberar. Eu quero estudar e aprender. Eu só quero aprender pra ensinar.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, violação dos direitos humanos no Brasil, com Alexandra Montgomery e Luciana Marim Ribas. Durante a pandemia, as comunidades indígenas do bioma Pampa e Litoral Norte, no Rio Grande do Sul, enfrentaram dificuldades com a falta de estrutura, medicamentos e equipes de atendimento base à saúde. Luciana, de que forma as violações de direitos humanos foram afetadas pela pandemia?
Nós estamos na pandemia, eu fico sempre pensando sobre isso, porque todos os dias nós temos o boletim da quantidade de mortos que ainda temos, apesar de uma grande parte da população estar vacinada, né? Mas todos os dias algumas pessoas ainda morrem disso, mas os grupos mais vulneráveis são aqueles que foram mais afetados, né? E aqueles que já historicamente foram negligenciados com políticas públicas e políticas sociais voltadas a eles, né? População indígena sofreu muito, mas sempre sofreu, sempre foi negligenciada, mesmo nos governos anteriores também, falta de estrutura, falta de investimento, falta de respeito às terras que eles ocupam, foram muito afetados. Teve até uma fala do Ailton Krenak, que eu escutei durante uma entrevista que ele deu durante a pandemia, em que ele disse que não tinha nada de bom na pandemia, né? Se alguém tem que aprender alguma coisa com algo triste, esse alguém não é ele, né? Ele quer aprender pelo amor e não precisa ficar romantizando o que a gente pode ter passado e tirado algo de bom, porque ele falou, não tem nada de bom para se tirar de uma situação em que milhões de pessoas morrem ao redor de todo mundo, né? Que ficou muito marcado nessa pandemia foi a negligência àquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ficar nas suas casas, né? Até a campanha que teve uma boa intenção, né, para tentar preservar a saúde das pessoas. Até eu, que acompanho muito o movimento de rua, vi uma crítica direta sobre ficar em casa para quem tem casa, né? Mas as reintegrações de posse, os despejos, eles continuaram sendo feitos, né? E hoje, inclusive, o número de pessoas em situação de rua e famílias inteiras que estão nas ruas deu um salto gigantesco, não só na cidade de São Paulo, mas no país todo. E a gente viu, do dia para a noite, essa população que vivia da solidariedade dos locais que às vezes serviam comida, né? Do dia para a noite não terem nada, não terem o que se alimentar, não terem acesso a nada, as cidades vazias e as pessoas deixadas nas ruas com um vírus perverso que ninguém sabia o que ia acontecer. De fato, assim, a pandemia nos afetou a todos, todas, mas aqueles que sempre dependem mais de políticas públicas como um todo, né, foram os mais afetados também.
Alexandra, de que forma nós podemos construir a defesa dos direitos humanos dessa população indígena e da população de baixa renda em geral do país?
Para nós, não tem um outro caminho se a sociedade não se juntar e ser parte dessa mudança. A gente, na Anistia, tem sempre dito isso. É importante a gente conseguir mobilizar as pessoas para poder mobilizar as pessoas que estão no poder. É com gente comum que se faz a mudança. É fundamental que a gente consiga, primeiro, ter um processo de visibilidade dessas violências, ter um processo de denúncia dessas violências, ter um processo de construção e ocupação de espaços de poder que permitam que essa informação sobre as violações de direitos humanos sejam vistas por toda a população, porque o que não te atinge é muito fácil de ser invisibilizado. Então, quando a Luciana diz assim, olha, a população em situação de rua teve seus direitos violados de uma maneira muito desproporcional durante a pandemia, isso nós também constatamos na Anistia, né? Quando a gente fala que a população trans e travesti tiveram ataques brutais, inclusive para essas mulheres que estavam, mulheres trans que estavam trabalhando nas ruas e que elas foram violentamente atingidas. Então, houve uma construção durante a pandemia de uma oposição ferrenha a essas populações. A população trans, a população em situação de rua, os indígenas, os quilombolas, são todos grupos que estão afastados da grande maioria da população, urbanizada ou rural. Então, o que não toca, o que não te toca diretamente, não mobiliza para uma mudança nos lugares de onde a mudança tem que vir, que é de quem está no momento com o poder na mão. Então, o que a gente fez, e a gente fez durante a pandemia duas grandes campanhas, que foram, uma foi Omissão Não é Política Pública e a outra foi Nossas Vidas Importam, que o chamado era justamente esse, era que toda a população se unisse para poder dar voz e demonstrar o que estava acontecendo durante a pandemia. E aí eu acho que uma coisa que foi muito importante foi a articulação do movimento indígena, foi a articulação do movimento quilombola. Porque tanto as organizações e o movimento quilombola, quanto os movimentos indígenas, eles conseguiram se unir e pautar o Supremo Tribunal Federal com ações de descumprimento de preceito fundamental, dizendo assim, os nossos direitos precisam ser garantidos, precisam ser mantidos. Nós precisamos ter vacina, nós precisamos ter barreira sanitária, nós precisamos ser protegidos. E com o apoio, inclusive jurídico, de várias organizações, esses movimentos indígenas e quilombolas, eles foram os protagonistas. Pelas primeiras vezes, o que nós estamos vendo no país, nesses últimos anos, é uma mudança estrutural, inclusive de quem é que tem a legitimidade de pautar o poder judiciário e dizer assim, eu existo, eu sou ator, eu preciso que você reconheça e mantenha o meu direito. Isso é revolucionário. E isso é possível de fazer quando a gente se une, quando a gente entende que o problema do outro é meu também. Porque
vamos,
até que...
Vamos reconstruir o país através das reivindicações da sociedade civil.
Enquanto o seu direito não estiver garantido, o meu também não. Então a gente precisa minimamente encontrar uma bandeira de luta e reconstrução que permita que todo mundo compreenda que até que um direito esteja ameaçado, o de todo mundo está. Então a gente precisa lutar por isso.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Alexandra Montigobe e Luciana Marim Ribas para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Qual é o seu maior desejo?
Meu maior desejo, Joel Scala, mas eu vou sim publicar ele agora aqui. Vou perder eles todos. Uma coisa muito importante para o meu desejo. Tive um momento de religiosidade forte na minha vida, em que eu rezava todo dia, eu dizia assim, me deixem continuar fazendo isso que eu estou fazendo, que é estudar, ajudar os outros, poder estar junto numa empreitada aí coletiva. Se eu conseguir fazer isso aí, para mim, a vida está boa. Isso vai ser mais que suficiente. Então, eu posso ser meio assim, né? Que tem uma realização muito grande em estar falando com você aqui, em estar lá no Instituto Cactus, em estar no Instituto de Psicologia, em estar no Itaú, em estar... Onde eu estou, enfim, no YouTube, né? Falando com as pessoas, eu sinto que... E uma realização também como intelectual, de ser lido pelas pessoas e de poder ajudar, né? Poder ajudar, é isso aí.
Para fechar, fala de um sonho.
Eu tenho o sonho de que o Brasil consiga, de fato, criar um sistema universitário de qualidade, acessível para todos nós. E eu considero assim, um atraso não justificável a exclusão que hoje a gente ainda vive em termos de distribuição do saber universitário, né? Temos as universidades públicas, mas o que está acontecendo para além de alguns polos de excelência é um pesadelo. Então, o meu sonho é que isso pare, que os doutores sejam bem pagos, que a FAPESP tenha mais dinheiro, que qualquer um que queira estudar, como eu quis, possa ir em frente, que cada um que tenha ambições de contribuir com pesquisa, possa fazer pesquisa, e que acabe essa pseudo-universidade, das pessoas sendo enganadas, se revoltando justamente, né, contra as universidades, contra os professores, que sentem e sabem que estão sendo enganados. Quer dizer, universidades que formam às pressas, universidades inconsistentes, universidades que perderam completamente o sentido de cidadania. Né? Eu acho que eu posso dizer. Posso falar em universidade cidadã?
Claro.
Será que existe esse conceito? Então, para todos.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre violação aos direitos humanos no Brasil, com Alexandra Montigormi e Luciana Marim Ribas. Ao longo da primeira metade de 2022, a violência política deixou 40 mortos no país, segundo dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Que impacto esses casos de violência política acabou influenciando no respeito aos direitos humanos, Luciana?
Acho que esses dados eles demonstram nossa falência como democracia, né? Nós não temos mais condições de debater politicamente. Também a mídia ou também o senso comum que vinha dizendo não me envolvo em política, as pessoas não se interessando por política ou colocando o campo da política para ser debatido somente por políticos, né? Sendo que, na verdade, o ato de viver é político, né? E hoje o que a gente vê nesses atos, que não são de hoje, né? Mas lá em 2018 tivemos vários eventos, né? Acho que também em outras eleições também houve embates entre os dois lados. Acho isso triste, né? E demonstra também um pouco a nossa incapacidade de argumentar, falar com quem pensa diferente de nós, né? Ver o outro lado sempre como o inimigo e o inimigo a ser exterminado, que é um discurso muito presente ainda hoje e muito perigoso. E aí, por um lado, nós temos pessoas extremamente violentas e tivemos aí também políticas de flexibilização e acesso às armas, o que é algo também que agravou ainda mais essa situação. De um outro lado, pessoas com medo de se posicionar, de se colocar, com medo, inclusive, pela sua integridade física. O que torna ainda mais difícil estabelecer uma comunicação e uma troca saudável de posicionamentos, né? Ideias políticas, democracia é isso, né? A gente colocar todos os pontos de vista e pensar num ideal a ser construído em conjunto. Mas o cenário atual ele tem sido muito difícil. Os debates que nós vimos demonstrou bastante isso, né? Também uma escolha entre troca de acusações, entre expressões que reafirmam um senso comum, sem termos a chance de debatermos os programas de governo, né? Muita gente nem sabe o que consta em cada programa de governo, quais são as propostas para a segurança pública, para a saúde, para a economia, porque nem tivemos tempo para isso. Eu estava lendo até alguns cientistas políticos estavam até pensando e falando, né, que a gente precisava repensar a nossa forma de propaganda eleitoral para ampliar o debate, temos realmente espaço, como bem a Alexandra colocou, né? No dia a dia, as pessoas sabem que elas têm direitos, elas pleiteiam por eles, né? Só que, às vezes, existe aí uma lacuna em que eles não conseguem transpor isso para falar que isso pode ser decidido politicamente e que todos esses direitos que são violados no cotidiano, no final das contas, são decididos pela construção de políticas públicas que tem o nosso executivo e o legislativo ali decidindo, né? A violência política que a gente tem assistido, eu acho que agrava ainda mais essa situação de a gente poder debater os nossos direitos e avançar para um país mais igualitário que efetive os direitos humanos de todos nós.
Nesse clima de ódio, como defender os direitos humanos?
Não há outra alternativa a não ser defender os direitos humanos, né? É importante que toda a sociedade compreenda, né? Que todos nós entendamos que o momento político que a gente vive no Brasil nesse momento, ele vai além da polarização. Eu tenho escutado muito várias pessoas dizendo assim, porque a sociedade está polarizada, eu não iria por aí. E eu disse isso nas minhas análises há algum tempo já. Existe uma diferença central do que nós vivemos nesse período de campanha de 2022, é um nível a mais de violência em comparação ao que nós vivemos na última eleição de 2018. Veja, na eleição de 2018, a violência se deu muito mais num contexto de ameaças, à exceção do caso de Moa do Catendê, que esse caso foi um caso de assassinato ali durante o dia da eleição. Mas nós tivemos um aumento dos casos de violência política e de violência eleitoral que a gente já conseguiu contabilizar 3 meses antes da eleição, né? Então foram episódios de assassinato, foram episódios de violência entre apoiadores de determinados grupos, Foram episódios de bombas escatológicas em comícios. Isso é novidade no processo democrático do Brasil. Isso não estava colocado. Essa robustez nesse processo de violência, nesse processo eleitoral, não estava colocado. O elemento que a Luciana bem trouxe das armas e da circulação das armas, 11 armas foram apreendidas pelos boletins do Ministério da Justiça só no dia. Houve uma coisa inédita que a gente nunca viu, ataque físico à urna. Teve um cidadão em Goiás que quebrou a urna a pauladas e o outro na Paraíba a socos. Então, assim, existe um grau, muito menos disposição ao diálogo nesse momento. E a corrida que a gente enfrenta agora, de hoje, até o início do ano que vem, com a posse, a transferência pacífica de poder. Se é que vai ser transferida ou se é que vai ser renovada, mas precisa ter um estado de alerta, porque a sociedade não está necessariamente polarizada, ela está violenta. E ela está violenta com os seus valores mais elementares, né? Que é o valor do próximo, né? E isso já vem uma construção escalada já de algum tempo. Então, lutar por direitos humanos e defender direitos humanos nesse processo só tem um jeito. Tem que ser apelando para a humanidade das pessoas, para o que nós temos de comum e o que nós temos de acordo. Porque nem tudo precisa, né? Eu falava assim, eu conversava com os colegas do Secretariado Internacional e eu falava assim, gente, como é que é possível as pessoas na rua falarem assim, porque o Supremo Tribunal Federal não serve para nada? Eu dizia, gente, mas qual foi a decisão que você recebeu do Supremo que afetou a sua vida de uma maneira tão brutal individualmente que você entenda que o Supremo não presta para nada? Porque é esse descolamento.
Luciana, diante dessa realidade, o nosso processo civilizatório, o que nós temos, né, de processo civilizatório no país está ameaçado?
Eu estou gostando muito, aliás, ficaria nesse programa só ouvindo a Alexandra, né? Eu aprendo muito, eu tenho ouvido muito, porque às vezes a gente está tão no olho do furacão que eu tenho um pouquinho de dificuldade de prever o que pode acontecer, o que está acontecendo, né? Porque também eu também sou um ser humano e às vezes eu também estou com sentimentos à flor da pele e percebo que às vezes as minhas análises elas não são tão imparciais, né? Infelizmente, eu acredito que estamos aí num cenário um pouco grave.
A defesa dos direitos humanos tem que ser do cidadão, de baixa, alta renda no país, de todas as pessoas que moram nesse país. Mas essa discussão foi colocada para o âmbito ideológico. Parece que só um extrato da sociedade é que tem esse poder. Eu gostaria de ouvir vocês a respeito disso, para desmistificar, porque direitos humanos são direitos de todos, né?
É o que a gente tem falado desde o início aqui desse encontro e que eu achei interessante aí o compartilhamento da Alexandra sobre você trazer uma tirinha, né, bem ilustrativa para falar aqui. Então, como é direito de todos, como um ser humano pode ser contra o seu próprio direito, né? Mas, infelizmente, acho que a gente está com essa dificuldade de trazer a consciência para que todos lutem e vejam que tem o mesmo ideal, né? O que hoje a gente enxerga, que já é de alguns anos, mas que hoje está um pouco mais notável, é você pensar no extermínio do outro, porque o outro não concorda com você ou o outro representa uma ideia diferente da sua. E isso é muito perigoso. E aí, quando você fala de direitos humanos, a pessoa, erroneamente, ela relaciona os direitos do outro e não de si mesmo. Mas esse é um processo que a gente vai ter aí anos pela frente para tentar restabelecer o diálogo, né? Paciência também, porque acho que a compreensão de como algumas pessoas constroem o raciocínio também faz parte da gente ter esse diálogo, né? A situação para quem está passando fome ou que está ali no fronte, sofrendo, às vezes é difícil a pessoa também parar e sentar e ficar fazendo essas reflexões, né? A gente tem que ter consciência que uma parte significativa do nosso país está lutando pela sobrevivência todos os dias, né? Uma parte significativa perde 5-6 horas por dia no transporte público para ir trabalhar e ainda tem uma remuneração que mal dá para a sobrevivência própria. Então, está todo mundo à flor da pele, né? Então, por isso que a luta pelos direitos humanos também não é no sentido abstrato. É pelos direitos humanos, inclusive os direitos sociais. Uma vida digna, mínima para as pessoas. Para que daí as pessoas também tenham condições de estarem todas no debate político, que elas possam participar dos conselhos participativos, dos conselhos de bairro, que elas se sintam, de fato, representadas no debate político sobre o futuro. Porque senão a gente sempre fica no que a gente chama de conversa de gabinete, né? São as pessoas detentoras dos meios de produção que conseguem ficar discutindo sobre o futuro dos outros. E aí esses outros, eles não se sentem pertencentes, eles estão se sentindo fora do discurso, né? Então, acho que aí temos um longo processo, mas acho que um dos primeiros, assim, é a gente também colocar em pauta o combate à desigualdade social no nosso país.
Vamos ouvir uma música agora da sua escolha, Sangue Latino, em Mato Grosso. A canção escrita por João Ricardo foi performada várias vezes por Ney Mato Grosso. A letra alude à condição latino-americana e sua capacidade de resistência. Quer fazer algum comentário sobre sua escolha?
Mais que brasileiros, somos latino-americanos. E além de nos unirmos com os brasileiros, temos que nos unir aqui com os nossos irmãos e irmãs da América Latina, que também foram colonizados e invadidos. E pensarmos num próximo mundo aí com um Cone Sul mais fraterno.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Meu sangue latino, minha alma cativa.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Neste 5 de outubro, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura e a Organização Internacional do Trabalho celebram o Dia Mundial dos Professores. Com o tema A Transformação da Educação Começa com os Professores, as agências ressaltam que a falta de profissionais agravada com a pandemia de Covid-19 vem afetando especialmente áreas mais pobres, mulheres e meninas e populações mais vulneráveis. Em mensagem conjunta aos líderes da Unesco, OIT, Unicef e Internacional da Educação, revelam que são necessários mais 24,4 milhões de professores no ensino primário e cerca de 44,4 milhões de docentes no nível secundário para alcançar a educação básica universal até 2030. Eles lembraram que a crise sanitária revelou que os professores são os motores no centro dos sistemas educacionais e ressaltam que, a menos que as condições dos professores mudem, a promessa da educação permanecerá fora do alcance daqueles que mais precisam. Segundo os representantes, isso requer um número certo de professores e pessoal educacional capacitados, motivados e qualificados, no lugar certo, com as habilidades certas. No entanto, eles adicionam que em muitas partes do mundo há escassez de professores e as salas de aula estão superlotadas, além de profissionais sobrecarregados, desmotivados e sem apoio. Os líderes das agências alertam que se essas questões não forem abordadas, a perda do corpo docente pode ser um golpe fatal para a realização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que trata da educação de qualidade. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, violação de direitos humanos no Brasil, com Alexandra Montigormi e Luciana Marim Ribas. Bom, as violações de direitos humanos somaram 42 episódios durante os últimos 90 dias de período eleitoral, segundo a Anistia Internacional. Como temos segundo turno para presidente da República, o que deve acontecer com esse cenário? A violência deve aumentar? Alexandra.
É difícil de prever, né? Como a Luciana estava dizendo, essas análises, ainda mais tão recentes, me dá até um pouco de preocupação de compartilhar. O que a gente tem visto, né? A gente tem visto aí um cenário de uma campanha muito violenta e um pleito eleitoral relativamente pacífico. Isso nos indica que a performance do candidato, que é o atual presidente da República, pode fazer com que ele diminua os seus ataques à legitimidade, à legalidade do processo eleitoral. Significa que é possível que ele vá atuar dentro do jogo democrático, ao invés de ficar questionando se houve fraude ou se não houve fraude. Isso dá para a sociedade uma oportunidade de construção de diálogo. Por quê? Porque significa que ele pode estar apostando na disputa pela via normal, que é a disputa de voto a voto. Isso significa que pode acalmar um pouco os apoiadores dele com os ataques. Isso, consequentemente, diminui a violência e diminui uma questão de violência física, né? De ataques a pessoas, de intimidação. Não diminui, porém, o combate, o embate ideológico, porque aí vão vir pelos setores que ele já está acostumado a dialogar. A campanha do ex-presidente da República, o presidente Lula, essa campanha também é uma campanha que vai precisar se organizar, vai precisar se reorganizar para ver quais alianças vai buscar e de que forma vai conseguir pautar os interesses tanto de um grupo mais ao centro quanto à direita, porque, de fato, ele já tem uma parte da esquerda. O que eu acho que é importante considerar em termos de direitos humanos nesses dois discursos é a possibilidade da sociedade agir e disputar através do diálogo e através das conversas, discutindo as propostas de cada candidato e considerando como é que as propostas de melhoria e de recuperação da economia, o que, que se pretende, vão dialogar com o que vem do mercado. Porque quando a Luciana estava falando ali na sua pergunta anterior, né, sobre como é que a gente começa a mudar essa realidade, e eu estava o tempo todo pensando assim, a gente fala da narrativa antidireitos, a gente fala dessa coisa abstrata de narrativa antidireitos. E é bem parecido com quando a gente fala do mercado, né? O mercado não existe, o mercado são os interesses daquelas pessoas. Então, como é que a gente constrói isso, né? Como é que a gente... O que que a gente espera? A gente espera que seja possível construir diálogo, construir disputa dentro do processo eleitoral que está estabelecido dentro do processo democrático brasileiro, através de propostas que agradem e beneficiem a população, para reduzir a violência no período da campanha eleitoral, e que a gente precisa forçar um pouco as instituições, especialmente o Ministério Público, para garantir a responsabilização das instituições após o resultado do processo eleitoral do segundo turno. Por quê? Porque o que aconteceu no primeiro turno foram alguns episódios de violência posteriores ao anúncio dos resultados, que eram de violações de direitos humanos. Então, se o Ministério Público não tiver alerta, se as instituições brasileiras não tiverem alerta, dependendo do resultado do segundo turno, pode haver um incremento de violência. E isso é que a gente vai estar monitorando. Nós da Anistia vamos estar de olho.
Qual é a principal preocupação da Anistia Internacional em relação a esse segundo turno das eleições brasileiras?
A violência e as violações de direitos humanos das pessoas. Veja, muita gente está super preocupada e atuando, muita gente da sociedade civil com as quais eu tenho dialogado, está atuando muito na prevenção de violência contra candidatos e na prevenção de violência contra defensores de direitos humanos, que são segmentos importantes da sociedade. Mas a gente precisa olhar também para o cidadão comum, que é a pessoa que vai no dia da urna e pode ser intimidada, que é a pessoa que pode sofrer algum tipo de hostilidade, que pode ser violentada, é a pessoa que está comemorando a vitória do seu candidato no bar e vem o outro, ou na rua e vem o outro e é violento contra ela. Nós vamos estar olhando também para isso, porque o direito à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação pacífica, sabe, são direitos de todas as pessoas e a gente vai continuar monitorando também essa parte.
Numa frase, Luciana, qual é o seu maior sonho em relação à realidade que nós vivemos no país?
Eu sonho com um país menos desigual e com um Congresso mais representativo do que é o povo brasileiro. Eu gosto muito do povo brasileiro e eu gostaria de ver o povo brasileiro representado no nosso legislativo.
Alexandra, seu maior medo?
É a violência. Meu maior medo é a divisão da sociedade e o rompimento do jogo das regras do jogo que a gente atua, né? Sou bem fatalista, tenho medo do apocalipse.
Agradeço as participações de Alexandra Montgomery, advogada, mestre em Direito Internacional pela American University e diretora de programas da Anistia Internacional do Brasil. Luciana Marim Ribas, doutora em Direitos Humanos e mestre em Direito Constitucional pela USP, além de advogada e professora.
Todo ser humano tem direitos, mas nada adianta se não são conhecidos e respeitados.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania.
Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, de transmitir informações e ideias por qualquer meio de expressão.
Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, nem de riqueza, nascimento ou qualquer outra condição.
Toda pessoa tem direito à instrução que desenvolva a personalidade humana e reforce o respeito aos seus direitos.
São seus direitos. São seus direitos.
São seus.
São seus direitos.
Vítima de perseguição tem o direito de procurar asilo em outros países. Todos nós temos direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião ou convicção. toda pessoa tem direito a recursos contra os atos que violem os direitos fundamentais. Todo ser humano tem direito que sua causa seja julgada por um tribunal independente e imparcial. Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado. Todo acusado é inocente até que se prove sua culpa de acordo com a lei. Com a lei.
São seus direitos.
Tem direito à vida, à liberdade e à segurança. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação. É.
Ninguém sofrerá interferências em sua vida privada, nem ataques à sua honra e reputação.
Todos têm direito de deixar seu país e de voltar quando quiser. Todos têm direito a ter uma nacionalidade. Todos têm direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Todos têm o direito à segurança social e à busca pelos direitos econômicos, sociais e culturais. É. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no governo do seu país. A vontade do povo deve exprimir-se por meio de eleições legítimas.
São seus direitos.
Direito ao repouso, ao lazer e a férias periódicas pagas. Todos têm direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e assegurar sua família, a saúde e o bem-estar. Tem direito à segurança na velhice, no desemprego, na viuvez, na doença, na invalidez ou em outros casos de perda de meios de subsistência. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural, é, e a proteção dos interesses de qualquer produção autoral. Todo ser humano tem o direito de ser reconhecido perante a lei em todos os lugares. Todos têm deveres para com a comunidade. Toda pessoa tem direito a uma ordem social capaz de tornar efetiva essa declaração. Nenhuma parte dessa declaração pode ser interpretada de maneira a destruir os direitos e liberdades aqui estabelecidos.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatoriotressetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguchi, pesquisa e roteiro de Júlia Bonin, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.